Querida igreja, bom dia. Hoje eu queria chamar sua atenção para o texto do profeta Ageu. Ageu, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 11. Naquela altura, quando o profeta Ageu escreve as suas profecias, mais ou menos no ano de 520 a.C., o povo de Israel já tinha ido para o exílio na Babilônia e ali passado um período de cerca de 70 anos. E quando ele foi para Babilônia, a cidade foi destruída, as muralhas foram derrubadas e o templo do Senhor, o templo pensado por Davi, construído por Salomão, havia sido destruído. 70 anos depois, o povo de Israel ele volta do exílio com algumas missões. A primeira era reconstruir a cidade, reconstruir o templo. A segunda era ensinar novamente a lei do Senhor. E a terceira, capitaneada por Neemias, era reconstruir as muralhas da cidade. 2 anos depois que eles voltam a Israel, o livro de Esdras nos conta que os alicerces do templo são lançados sob louvor e muitas lágrimas, principalmente daqueles que anteriormente haviam visto a glória do primeiro templo. Mas essa obra é embargada. O Tribunal de Contas da Babilônia embargou a obra. E por ordem do Senhor, a obra, por ordem do rei, a obra não pôde prosseguir. E ali então o povo de Israel para e fala: ah, então, já que não podemos reconstruir o templo, vamos focar em outras coisas. E 15 anos se passaram, que esses alicerces se manteram ali, e já nessa fase das palavras do profeta Ageu, os alicerces do templo já haviam sido tomados por entulhos. E o profeta Ageu, ele escreve o seguinte, Ageu capítulo 1, verso 1. No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem saciados. Põem roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocar numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, pela segunda vez: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado pela tua beleza. Muito obrigado porque lemos a tua palavra e enxergamos a tua glória e os teus ensinamentos, Pai. Que o Senhor traga luz agora para os nossos corações, Senhor, a fim de que a gente compreenda o que, nos dias de hoje, as palavras do profeta Ageu podem falar aos nossos corações, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Esse texto, para mim, ele começa de uma forma muito interessante. Porque assim que o profeta Ageu, ele para de fazer, né? Ele para de falar, mas começa o Senhor a falar através do profeta. Ele diz o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo, o Deus soberano, Senhor dos exércitos, se refere ao povo de Israel, não como meu povo, mas como esse povo. E aqui a gente já consegue ver uma certa ruptura. Porque no momento em que o povo de Israel começa a interpretar erroneamente as palavras do Senhor, o Senhor, de uma forma muito clara, demonstra a sua insatisfação com o povo. E o povo, ele diz o seguinte: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Aqui, o povo de Israel interpreta erroneamente a palavra de Deus. Interpreta erroneamente os tempos, interpreta erroneamente as profecias, interpreta erroneamente aquilo que o Senhor queria do povo. E para mim, todas as vezes que eu leio um texto das Sagradas Escrituras, que eu leio um verso, que eu leio alguma coisa do Senhor, não sei se é só comigo, talvez também seja com você, parece que o texto ele me faz uma pergunta. Porque quando a gente lê a palavra também nos lê. E aqui, para mim, esse verso de número 2, essa errada profecia que o povo de Israel entende que vem da parte do Senhor, ele me faz a seguinte pergunta: será que eu tenho interpretado de maneira correta aquilo que o Senhor quer de mim? Será que eu não tenho me sustentado, me calcado em palavras que não são para mim, mas tenho assim assumido porque são mais cômodas para mim? Aqui eu sou obrigado a lembrar do nosso pastor Josué, que uma vez a gente conversando com ele, e ele contou uma história que foi a seguinte: em determinado momento, em determinada circunstância, uma pessoa chegou para ele e falou: pastor, eu tô com uma ideia. O Senhor falou comigo que a gente deve fazer assim, 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 assim. É a ideia do Senhor, pastor, e assim, a gente tem que se sujeitar, porque o Senhor falou e a gente tem que seguir, pastor. E o pastor Josué, com toda a elegância que lhe é peculiar, me contou que ele virou e falou assim: olha, o mesmo Senhor que fala com você, ele fala comigo também, não é isso que o Senhor tem me falado. Então, quando você entender que algo vem do Senhor para a sua vida, clame ao Senhor, que te dará a resposta. Aqui no texto de Jeremias, capítulo 33, no verso número 3, a palavra diz o seguinte: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, Senhor é o seu nome. Clame a mim e eu responderei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Então, a primeira admoestação que o texto de Ageu nos traz nesta manhã é: clame ao Senhor, para que ele te guie, para que ele te direcione, para que ele te mostre coisas grandes e ocultas que você não conhece, e para que você não caia no mesmo erro do povo de Israel, de assumir um comportamento que fere ao Senhor, que entristece ao Senhor, mas assumir esse comportamento como se fosse o cumprimento da profecia de Deus. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Aqui, mais uma vez, esse texto me parece fazer uma pergunta. Pelo menos para mim, ele faz essa pergunta. O quanto eu tenho investido no Senhor e o quanto eu tenho investido na minha vida pessoal. Porque, de maneira alguma, o Senhor deseja que você não invista nos seus projetos pessoais. O Senhor deseja que você invista, que você estude, que você trabalhe, que você se capacite, que você se desenvolva, que você almeje lugares mais altos, que você sonhe. É da vontade do Senhor que você sonhe. E óbvio, é da vontade do Senhor que você corra atrás dos sonhos que você sonhou. Mas a pergunta que aparece aqui para mim, ela é mais profunda do que isso. Ela vem no sentido de: será que você não esqueceu o Senhor sob o fundamento de que os seus desejos pessoais devem ser saciados? E perceba, porque essa é uma pergunta que por duas vezes o Senhor faz. No verso número 7, ele faz novamente. O Senhor diz: considerem o que tem acontecido com vocês. Porque o profeta Ageu, ele fala, na verdade, o Senhor fala através do profeta Ageu: vocês semearam muito, vocês comem, vocês bebem, e vocês se vestem, mas vocês colhem pouco, mas vocês não se dão por satisfeitos, mas vocês não saciam a sua sede, e vocês ainda passam frio. Quando eu leio essa palavra do profeta Ageu, eu nada mais consigo enxergar do que o século 21. Aonde as pessoas correm atrás dos seus sonhos, aonde as pessoas possuem graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-pós-pós-doutorado, são presidentes de grandes empresas, estão financeiramente maravilhosos, mas não estão satisfeitos. Às vezes nós que temos o Senhor, estamos na peleja, estamos na batalha e estamos satisfeitos. Porque não interprete também esse texto de uma maneira errada, achando que por semear no Senhor, você terá todos os seus planos pessoais realizados. Se a sua intenção de seguir a Jesus é realizar os seus sonhos e as suas metas pessoais, eu tenho uma má notícia para te dar. Mas se você segue ao Senhor, esperando ser realizado no plano espiritual, se você segue ao Senhor porque sabe que foi salvo por meio da graça, aí sim, meu amigo, você veio ao lugar certo, cultuar o Deus certo. Mas fato é que sem o Senhor acontecem essas coisas aqui que o profeta Ageu narra. de comer e não ficar saciado, de semear muito e colher pouco. Mas em contraponto a isso, o profeta Isaías diz, em Isaías 40, 28 a 31, ele diz o seguinte: será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então a palavra do profeta Ageu conversa com a palavra do profeta Isaías, no sentido de que você pode conquistar muitas coisas, e eu estou no momento da minha vida, no auge dos meus 22 anos, que tudo que eu quero é conquistar muitas coisas. Tudo que eu anseio assim na minha vida pessoal é conquistar muitas coisas. É estar nos melhores lugares, conquistar os melhores empregos, estudar nas melhores universidades. E quem me conhece sabe que eu sou um cara muito ambicioso. E aí eu olho essa palavra do profeta Ageu e eu digo para mim mesmo o seguinte: se eu não tiver o Senhor, eu vou comer de tudo, eu vou beber tudo, eu vou semear muito, e no final eu vou colher nada ou muito pouco. E aí vem a palavra do Senhor e nos ensina isso. Que mais vale não, que tudo que vale é estar com o Senhor. Que tudo que vale é trabalhar na construção do templo. Que tudo que vale é dedicar ao Senhor. E não morar em casas luxuosas enquanto o templo do Senhor nas nossas vidas permanece em ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com o sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. É interessante a gente perceber o contexto, né, dessa carta. A quem essa carta se dirigia? O texto de Malaquias, capítulo 1, verso 6, afirma que aquele povo a quem o profeta Ageu escreveu aquelas palavras, aquele povo oferecia ao Senhor o que de pior eles tinham. O texto fala o seguinte, Malaquias 1, 6: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, aos sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Não sei para você, mas esse texto ele fala comigo. Porque talvez você se pergunte assim, mas João, eu edifico esse templo. Eu dou aqui na casa do tesouro os meus 10%. Eu vim aqui todo domingo. Se a igreja entra em campanha, eu faço uma doação financeira. Eu estou sempre aqui, eu posto no meu Instagram versículos. E na minha biografia eu sempre boto um verso, a fim de que as pessoas vejam que eu sou cristão. Aqui é óbvio que as palavras de Ageu, elas também se enquadram na questão de ordem financeira, porque a questão de ordem financeira faz parte da nossa vida. Mas o quanto você tem realmente se dedicado à obra do Senhor com o recurso mais precioso que você tem, que é o seu tempo? Com as suas orações, com o serviço na casa do Senhor? O quanto você tem pregado o Evangelho? O quanto você tem realizado a tua missão? É a minha função te falar que vir à igreja todo domingo não faz com que você edifique no templo do Senhor. Mas, na verdade, você o despreza. E talvez no teu coração tenha a mesma pergunta que o povo de Israel faz a Malaquias: mas como eu desprezo o Senhor? Da mesma forma como o povo despreza o Senhor aqui em Malaquias 1. Porque vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso, de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês, diz o Senhor? E mais do que se dedicar ao templo do Senhor, ao serviço do Senhor, será que você tem se dedicado aos mandamentos do Senhor? À palavra do Senhor? Porque as autoridades, nós cumprimos com zelo as suas ordens, aos nossos chefes. A minha mãe está aqui, a minha mãe e a minha chefe. Então, assim, ela sabe que eu cumpro com zelo as coisas que ela me fala. Mas será que com o Senhor você cumpre com o mesmo zelo? É nisso que desprezamos o Senhor. Porque nós, talvez não você, mas com certeza eu, porque o cristianismo ele é muito engraçado e a pregação do evangelho é muito engraçada. Porque você pode falar de coisas quais também são a sua luta. Então, talvez você, mas com certeza eu, ofereço ao Senhor muitas vezes a minha sobra. Mas Deus não é um Deus de sobra, é um Deus de primícias. Deus não pode aceitar, Deus não aceita de você aquilo que você rejeita e oferece a Ele. Deus quer as tuas primícias, Deus quer o seu melhor. Esses dias eu fiz um teste de personalidade. E dentre as muitas coisas do meu teste de personalidade, aparecia algo que era tempo. Como é que é, Douglas? Meu tempo de. O meu ciclo de alerta. A quantidade de tempo que eu fico ligado. E após o meu ciclo de alerta, nas palavras do aplicador do meu exame, do meu teste, depois do meu ciclo de alerta, eu só tenho a oferecer o meu pior. E eu comecei a analisar isso. Agora, tudo na minha vida, eu penso no meu ciclo de alerta. E eu percebia que até o tempo que eu oferecia ao Senhor era fora do meu ciclo de alerta. De manhã, eu acordava às 5 e ia para a faculdade. Saía da faculdade e ia para o escritório. Saía do escritório e tinha mais algumas aulas de noite na faculdade. E aí depois, com a mente super descansada, eu ia louvar o Senhor. Mas na verdade não é nada disso, eu oferecia para o Senhor o meu pior. A minha sobra. O que ninguém mais queria, eu oferecia ao Senhor. E aí, sabendo disso, tendo consciência disso, esta quinta-feira eu acordei. Fui à faculdade. Fui trabalhar. Acabou o meu ciclo de alerta. Eu tive outras aulas na faculdade. E mesmo sabendo disso, mais uma vez, depois que tudo acabou, eu ofereci ao Senhor o meu pior mais uma vez. Mas o chamado que Ageu faz para mim e para você é para oferecermos o melhor para o Senhor. E eu não estou aqui em condição de avaliar você, pelo contrário. Aqui por duas vezes, a palavra do profeta Ageu para você também é a seguinte: considerem o que tem acontecido com vocês. Mas na mesma frase em que o profeta Ageu faz essas severas críticas ao povo de Israel, ele fala o seguinte: o Senhor diz, vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me alegrarei e serei glorificado. Em Êxodo capítulo 25, verso 8, diz: e farão para mim, diz o Senhor, um santuário para que eu possa habitar no meio deles. A vontade do Senhor é uma só: habitar no meio do seu povo, se relacionar com o seu povo, amar ao seu povo, dirigir o seu povo, e assim como foi com o povo de Israel, guiar o povo com uma coluna de fogo durante o dia, com uma coluna de nuvem durante o dia, para lhe mostrar o caminho, uma coluna de fogo durante a noite, para que eles possam enxergar, se aquecer e serem direcionados pelo Senhor. E nessa manhã, a palavra do Senhor tem alguns recados, já concluindo, para te dizer. A primeira delas é: não interprete erroneamente as profecias do Senhor. Porque fato é que o Senhor tem falado, e muito, com você. E comigo, principalmente. Principalmente não, tem falado com todo mundo igual. Mas principalmente eu tenho interpretado as palavras do Senhor de maneira errada. Não caia no erro de interpretar erroneamente as palavras do Senhor e se virar contra Ele, usando como pretexto para desagradar o Senhor a tua própria palavra. Em segundo lugar, a palavra do Senhor, através do texto do profeta Ageu, quer te dizer nessa manhã: não deixem o templo do Senhor em ruínas. Não deixem o Senhor de lado. A tua casa, o teu serviço e as tuas leis, para focar em projetos pessoais. E nem usem como desculpa essa pregação de hoje de manhã para não focar nos seus projetos pessoais. Espero que isso tenha ficado claro. E por fim, a palavra do Senhor também quer nos ensinar nessa manhã que Deus é um Deus de primícias e não um Deus de sobras. Que Deus não aceita de você as tuas sobras, mas que Deus quer de você o teu melhor. A fim de que a gente ofereça para o Senhor o nosso tempo, o nosso dinheiro, a fim de que a gente viva de acordo com os mandamentos do Senhor, na certeza de que Ele nos guiará durante o dia com uma coluna de nuvem e durante a noite com uma coluna de fogo. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado pela tua beleza, muito obrigado pelos teus ensinamentos, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai, porque se não vigiarmos, Senhor, se não estivermos atentos ao Senhor, ofereceremos ao Senhor só as nossas sobras. Ofereceremos ao Senhor o nosso pior. Ofereceremos ao Senhor aquilo que nem nós queremos de nós mesmos, Pai. Mas que a tua palavra inunde o nosso coração nessa manhã, Pai, trazendo o entendimento para que possamos te oferecer aquilo que de melhor nós temos, Pai. Para o teu serviço, para a tua obra, para nos relacionarmos com o Senhor, Pai. Por favor, Pai, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.